Luciana Barbo, bom dia.
Bom dia, Bruno Melo. Boa sexta-feira para todos.
Luciana, fiquei bem interessado nesse assunto, mesmo porque me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar de vinho da Inglaterra. Existe?
Existe vinho na Inglaterra, minha gente. Eu também tinha pouca informação sobre vinhos da Inglaterra, mas a Embaixada do Reino Unido promoveu alguns dias atrás, quem me acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, me viu lá que eu estava num chá da Alice, Alice no País das Maravilhas, lá na Embaixada, enfim. Daí eu fui conhecer o embaixador, ele me contou que tem vinho, sim, na Inglaterra. A gente conhece muito o Reino Unido, né, na verdade, por chás, né, que é a bebida bem tradicional da Inglaterra, e também pelos uísques, né, tendo em vista que a Escócia, que é um dos maiores produtores de uísque do mundo, está localizado, né, faz parte do Reino Unido. E então a gente conhecia mais uísque e chá.
Pois é, quando eu estive lá, viu, Luciana? Quando eu estive em Londres, eu só pensava naquelas cervejas, naqueles pints enormes.
Ah, sim, e tem as cervejas também, né, que são produzidas lá, ou então em outros países próximos ali. Então a cultura da cerveja também é bastante grande. Agora, para você ter uma ideia, Bruno, a Inglaterra é um dos maiores importadores de vinho do mundo também. E há menos de 20 anos eles têm investido na produção, principalmente na região sul do país, se localizam muitas vinícolas, na verdade são 470 vinhedos já no Reino Unido e 135 produtores de vinho. Então a gente tem essa diferença aí de, né, de entre produtores de uva e produtores de vinho, porque geralmente esses produtores de vinho devem comprar essas uvas desses outros produtores, né, que só produzem a uva e não produzem o vinho. Para você ter outra ideia, como eles estão investindo nesse mercado, o número de vinhedos dobrou em 7 anos. E a produção também vem aumentando. Claro, em 2012 teve uma queda bem brusca aí na produção, que em 2010 foi de pouco mais de 4 milhões de garrafas. Em 2013, um pouco mais de 3 milhões de garrafas, então caiu aí cerca de 1 milhão de garrafas. Em 2012, a produção caiu bastante, para 1 milhão de garrafas só. Mas no ano passado, foram 6,3 milhões de garrafas de vinho, e eles focam muito a produção nos sparkling wines, quer dizer, nos espumantes. 66% da produção do país é focada nos espumantes e 24% nos vinhos brancos. Então eles acham que a vocação então da Inglaterra é vinho espumante e vinho branco, e apenas 10% da produção é representada pelos red wines, né, pelos vinhos tintos e pelos vinhos rosés. Eu tive a oportunidade de provar um vinho, Bruno, que tem uma história muito curiosa.
E aí, o que que você tem a dizer do vinho inglês?
Então, é um vinho, eu provei um vinho, um espumante, é o Cottonworth Classic Cuvée, que é um espumante. Ele é feito, né, pelo método tradicional do espumante, do champanhe. Ele é feito como champanhe na França, inclusive com as mesmas uvas, que é o Pinot Noir, a Chardonnay e a Pinot Meunier. Esse é o corte clássico dos champanhes franceses. E eu gostei bastante, achei um vinho fresco, ele é rosado, né? Ele não é um vinho, um espumante branco, ele é um espumante rosé. Achei assim uma delícia, assim, para tomar, bem refrescante. Acho que para o clima brasileiro é bem interessante esse vinho. Só que ele não é vendido no Brasil e ele custa 30 libras, não é um vinho baratinho, né?
Mais de 100 reais.
Agora,
aí.
A curiosidade desse vinho é que ele é produzido nos vinhedos da família da Alice. Da Alice, que inspirou o Lewis Carroll a escrever o Alice no País das Maravilhas.
Bacana.
Então pode ser considerado o vinho de Alice no País das Maravilhas, não sei. Bom, mas eu gostei de provar, gostei de conversar muito com o embaixador, e ele me falou também que essa região sul lá do Reino Unido tem um pouco, eles apostam no espumante, porque o terroir ali, né, o solo, o clima, enfim, remete um pouco à região de Champagne. Então é uma vocação mesmo da Inglaterra. Assim como para nós no Brasil também, né, os nossos espumantes têm ganho muitos prêmios lá fora e reconhecimento lá fora, na Inglaterra também tem investido, então, nessa bebida que é muito festiva, né? Eu adoro tomar um espumante.
É muito bom. Luciana, agora tem dados curiosos da embaixada sobre o consumo de algumas bebidas aqui no Brasil. Brasil, por exemplo, me surpreendeu. Qual é o estado ou a cidade que mais consome uísque?
Pois é, Bruno, você sabe que eles botaram várias curiosidades aqui no site da Embaixada, tem uma matéria com várias curiosidades, e uma delas, eu já tinha ouvido falar, mas para mim era um dado do Brasil, mas não é. Recife é a cidade que tem o maior consumo per capita de uísque do mundo. Fiquei chocada com essa informação, porque para mim era do Brasil. Mas é do mundo e são cerca de 16 doses anuais por habitante. Ou seja,
caramba,
eu consumo... Imagina aquele calor. Gente, eu prefiro tomar espumante naquelas praias lindas de Pernambuco.
Pois é, fiquei surpreso com esse dado.
Eu acho que é muito quente para tomar uísque, até porque eu gosto de tomar uísque ou cowboy, né, sem nada, ou só com uma pedrinha de gelo ali para dar uma refrescada. Mas, enfim, o pessoal de Recife tem tomado aí muito uísque e isso tem surpreendido até mesmo os britânicos, viu, Bruno?
Luciana, dá tempo ainda de a gente falar um pouquinho de sopas. A gente ficou devendo esse assunto essa semana. Um roteirinho de sopas para o pessoal aqui?
Pois é. Então, eu falei um pouco sobre as sopas do Levan, né, que botou aí no cardápio deles várias sopas também disponíveis no almoço e no jantar, e eu fiquei de dar outros lugares. Às vezes a gente quer... Eu sou uma pessoa de vontades, né, então às vezes eu tenho vontade de tomar sopa na hora do almoço, principalmente quando tá friozinho. E às vezes a gente não acha tanto, mas aí tem alguns lugares que tem sopa na hora do almoço, tipo essas sopas desse cardápio especial do Levan. Tem também no France Café, que tem lojas no Brasília Shopping, na 210 Norte, ali no Sudoeste também tem, na Tostex, que é a segunda marca da Rede Girafas, que fica aqui na 403 Sul, eles também têm sopas, e no Panelinhas do Brasil, que é essa marca que é uma franquia, né, e tá se alastrando, assim, pela cidade, Panelinhas do Brasil. Aliás, gosto muito e super recomendo, viu, gente? A comida barata e bem honesta. E tem caldinho lá de feijão e de frango, R$9,90, que é um preço ótimo, né, pra um caldo, assim. Pra tomar na hora do almoço ali, quentinho, gostoso.
Ah, tá. O clima tá perfeito pra caldo.
Eu acho que o clima tá perfeito, gente. Que nesse frio, que dá vontade de comer, né? Comidinhas quentes, comidinhas com molho. E haja balança, né? Pra aguentar a gente depois.
Mas Luciana Barbo, bom final de semana e até segunda.
Pra você também, Bruno Mello, pra todos os nossos ouvintes, um bom final de semana e até segunda.